Boa tarde a todos. Peço desculpa por este pequeno atraso, mas isto, os imprevistos e a lei de Murphy funcionam sempre. Portanto, em casa tudo funciona, quando chegamos aqui nada funciona. Portanto, mas foi um problema de rede, também nunca há problemas de rede, portanto, está tudo resolvido. Boa tarde a todos. Esta é, portanto, a segunda sessão, é a primeira sessão aqui da tarde, a segunda sessão aqui do Airlift. E é uma sessão dedicada, portanto, a componentes mais viradas para a segurança. O título que eu dei inicialmente ao Paulo foi, portanto, Os Três Desejos. Portanto, porque basicamente aqui a sessão centra-se essencialmente sobre três novas funcionalidades que surgem no mundo SQL Server. E essa vai ser também uma vertente aqui da sessão, que é, não estaremos só a falar de SQL Server on the box, on-prem, mas estaremos também a falar de SQL Server em Azure. Portanto, ou seja, Database Azure. Aqui, pronto. Estes seriam os tópicos, portanto, que eu gostaria de retratar aqui um pouco convosco. Portanto, Role Level Security, Dynamic Data Masking, Always Encrypted e, no que toca, portanto, SQL Data, Azure SQL Database, Cell Level Encryption, Auditing TDE e Dynamic Data Masking. Só chamar a atenção que Role Level Security, o que nós virmos, portanto, para on-prem, neste momento já está em General Availability para SQL Database Azure. Portanto, ou seja, o código que eu vos mostrar poderá ser utilizado, portanto, em Azure também. Portanto, Role Level Security, portanto, uma nova funcionalidade que nós estamos a introduzir, portanto, neste momento. E que tem a ver aqui muito com a componente de desenvolvimento. Ou seja, há aqui componentes que estão muito intrínsecas ao nosso desenvolvimento. Um exemplo que é mais comum neste momento estarmos a falar, porque é aquele que também está presente publicamente, é se tivermos um hospital, né? Nós temos os pacientes do nosso hospital, temos as enfermeiras, temos os médicos e temos o chefe. Portanto, ou seja, o chefe há de ter a visão sobre todos. O doutor há de ter a visão sobre aqueles pacientes que ele está a tratar ou sobre aqueles que estão dentro da equipa dele, né? Ou dentro da escala dele, portanto, que ele tem que co cobrir. E a enfermeira só vê, portanto, os doentes que a ela estão entregues. Portanto, ou seja, é uma visão muito aplicacional que nós estamos habituados a desenvolver. Portanto, ou seja, nós tínhamos que chegar aqui às nossas aplicações e pegar nessa necessidade e desenvolvê-la, customizá-la ou com views ou com filtros que construíamos para ir à tabela, portanto, e validar qual era a informação que estávamos a disponibilizar. Portanto, em termos de encriptação, portanto, ou seja, vamos também ver aqui como esconder informação. Portanto, ou seja, o nosso interesse também é que alguma da informação que é, portanto, vamos chamá-lo mais sensível, que necessitamos de proteção, que vamos ter que escondê-la e não demonstrar, portanto, para fora qual é o verdadeiro valor que estamos a trabalhar. Portanto, podemos utilizá-lo, portanto, em termos de segurança, tanto também com o Role Level Security, ou também aqui do ponto de vista de Dynamic Data Masking. Ou seja, eu posso habilitar o masking ou desabilitar o masking, permitir que, através de privilégios, eu dê o grant a esse utilizador para ele fazer o unmask ou não. Portanto, eu tenho privilégios para dar e controlar, portanto, essa funcionalidade. Em termos de auditing, portanto, estão a ser introduzidos novos melhorias, portanto, em termos do processo de auditing, mas nesta vertente da sessão, o que eu vos pretendo aqui mostrar é também como consumir a informação do auditing. Portanto, auditing neste momento também, fazendo o paralelismo, portanto, auditing já existe desde SQL 2008, no on-prem, portanto, e neste momento já existe também no SQL Azure. Portanto, ou seja, eu posso ligar auditing e recolher informação. Aqui o exemplo que eu vos pretendo mostrar é como é que eu posso ler essa informação. Portanto, vou-vos mostrar dois exemplos já disponíveis. Pronto, e existem aqui também, ao nível de encriptação, portanto, melhorias que também podemos introduzir, portanto, nas nossas aplicações e na nossa infraestrutura. Portanto, Always Encrypted é uma nova funcionalidade que surge também no Azure e no on-prem, com o SQL 2016, mas que tem uma grande dependência da biblioteca que temos do lado da aplicação. Portanto, ou seja, a grande ciência, a grande funcionalidade do Always Encrypted não está só do lado do SQL, está também do lado da biblioteca. Portanto, temos que atualizar as nossas bibliotecas clientes para que, neste caso, tirem partido da ADO.NET, tanto que vem com a framework 4.6, portanto, o Management Studio já a tem, portanto, e as nossas aplicações, se quisermos tirar partido do Always Encrypted, portanto, têm que tirar também aqui partido desta nova biblioteca. E o que é o Always Encrypted? O Always Encrypted é a possibilidade de só e só a aplicação cliente saber quais são os dados desencriptados. Portanto, é ela que vai negociar com o servidor a forma de encriptação, as chaves de encriptação, portanto, para que outra aplicação se consiga ligar ao servidor e também o consiga desencriptar. Portanto, não poderia ficar só ligado àquele cliente. Tem que haver forma de eu, se tiver vários web servers, portanto, eles, cada um deles se ligar ao servidor e fazer a desencriptação da informação. Mas, quando eu mando a informação para o servidor, se eu carregar um profiler, eu não vou lá ver em clear text que eu quero o valor do security, do nome de segurança social, portanto, em clear text. O que eu vou ver é a informação encriptada, o que passa no fio é a informação encriptada. Daí o nome Always Encrypted. Portanto, quando chega ao servidor, a comparação que é feita vai depender da forma de encriptação que eu aplicar. Portanto, existem duas formas de o fazer, a determinística e a randomized. Portanto, na determinística significa o quê? Que quando, cada vez que eu aplicar a fórmula de encriptação, o resultado vai ser sempre o mesmo. Isto significa o quê? Que eu posso comparar. Se tanto eu trabalhar com a randomized, é mais seguro, mas eu não vou ter a funcionalidade de fazer operações sobre essa coluna. Portanto, significa isto que eu, se encriptar uma vez, tenho um valor, se eu encriptar com a mesma fórmula, a seguir vou ter outro valor. Portanto, assim, significa que eu vou ter sempre valores diferentes. Portanto, e isso, mais uma vez, eu tenho que olhar para aquilo que eu quero do ponto de vista aplicacional e decidir como é que eu quero implementar. Portanto, alterações também ao nível de criptografia. Portanto, cada vez mais, portanto, os algoritmos que estão a ser usados são os algoritmos mais recentes. Portanto, o RC4 tende a desaparecer, o AES tende a ser o default. Cell-level encryption, portanto, ou seja, também chega ao mundo de Azure. Portanto, ou seja, significa isto que eu já posso encriptar colunas portanto, de informação também no Azure. Ligeiramente diferente conforme eu faço no on-prem. Porquê? Porque no on-prem, se vocês se lembrarem, a hierarquia de chave portanto, começa no server-level encryption. Portanto, significa isto que quando eu instalo o SQL Server, ele gera-me um certificado que é uma chave, que é sobre essa informação que ele vai trabalhar e toda a hierarquia de PKI que o SQL trabalha se baseia nessa server-level encryption. No Azure, apesar de nós termos o conceito de servidor, não é sobre o SMQ portanto, que se vai basear portanto, a hierarquia, mas sim sobre um certificado. Isto para quê? Para que se eu quiser transportar a minha informação de um servidor para outro, portanto, se eu quiser fazer backup da minha base de dados num servidor de Azure e transportar, quando digo servidor de Azure, não é uma IVM, é um servidor, portanto, que é o conceito de servidor que nós temos quando ligamos a uma base de dados de Azure. Tudo aquilo que eu estou a falar em termos de SQL Server, Azure é tudo Platform as a Service, não tem a ver diretamente com a implementação em IaaS, que aí estamos a falar de, mais uma vez, do SQL Server on the box, portanto, o binário é o mesmo. Portanto, mas com a capacidade que temos então de aplicar server-level encryption. Portanto, passando um bocadinho aos atos, portanto, aquilo que eu estava a dizer, portanto, em termos de server-level encryption, começando por aqui, portanto, Azure versus SQL Server on-prem, portanto, temos aqui uma alteração em termos de service master key. Portanto, este era para on-prem, no Azure vamos basear aqui num certificado. Portanto, o meu management... Ui, peço desculpa. Está... Extended. Portanto, estou ligado ao Azure. Portanto, através do Management Studio. Esta também é uma alteração em termos de com as tools que vinham no passado, ou seja, o Management Studio vinha e estava só disponível ou com a versão Express, portanto, e tínhamos uma versão Express do Management Studio, ou então tínhamos o Management Studio que vinha com o binário do SQL. Neste momento, o Management Studio é downloadable, portanto, ou seja, passou a estar fora. Existe também dentro do ISO, mas eu posso fazer download do Management Studio e instalar numa máquina. Esta é uma máquina cliente, Windows 8, que sem mais nada. Portanto, a única coisa que tem instalada é simplesmente o Management Studio. Peço desculpa, não é Windows 8, Windows 10. Portanto, neste caso, ligação portanto, à minha servidor, portanto, que eu criei no Azure, portanto, e neste caso, portanto, a informação... Criação de base de dados. Portanto, a ligação é ligeira. Aqui temos sempre que garantir que quando fazemos a ligação à base de dados. Portanto, aqui neste caso, temos que ligar à master para fazer a criação das bases de dados. Ah, pois, mas agora eu tenho um outro problema. Se chama rede e eu preciso disto. Vamos ver se depois fica tudo a funcionar. Ok, ligado à master, portanto vou já aproveitar e criar as duas bases de dados. Portanto vou abrindo já aqui o outro script. E o objetivo aqui, basicamente, é mostrar um bocadinho portanto, a diferença. Portanto, eu, neste caso, vou-me ligar à minha base de dados que eu estou a criar. Portanto, eu estou a criar uma base de dados de demonstração. Portanto, neste caso, vou criar uma master key utilizando portanto, uma determinada password. Portanto, se eu quiser criar a master key na segunda base de dados que eu vou criar, portanto, posso utilizar a mesma password ou posso criar outra. Portanto, o interesse aqui é ter uma master key. Depois vou criar um certificado e é sobre esse certificado que está na base de dados é que eu vou portanto, agregar depois a minha informação. Neste caso eu vou criar depois uma exportação, portanto, porque eu não posso gerar ficheiros, portanto, fazer um backup do meu certificado para ficheiro, portanto, em termos de database Azure. Portanto, neste caso então existem estas duas funções que me permitem obter a parte do certificado e a parte da chave privada. Claro que eu sou... Portanto, administrador, neste caso, deste servidor e posso fazer estas operações. Tudo isto, se eu fosse um mero utilizador, não o poderia fazer. Portanto, o objetivo depois é pegar nesta extração e levar para a segunda base de dados. E eu mostrar que consigo fazer, portanto, esse transporte e os dados que eu encriptado de um lado, vou conseguir também trabalhar do outro lado. E aqui o objetivo é só mostrar, portanto, a possibilidade de transporte do certificado. Portanto... As bases de dados. Não. Elas já existem aqui. Vamos tentar. Ok. Portanto, criação da master key. Criada. Criado o certificado. Portanto, neste caso eu não criei com password. Portanto, ou seja, é baseado na master key. Se eu quisesse gerar baseado com password, eu diria aqui que quero encriptar usando password. Quando desencripto aqui a private key, tem duas possibilidades esta função. Portanto, neste caso, eu só estou a dizer a password com que ele vai ser desencriptado. Eu podia dizer também a password com que ele está encriptado, para obter o binário. Portanto, neste caso, eu quero então gerar uma extração e isto é a informação do meu binário. Portanto, é esta informação que eu vou pegar e copiar. Neste caso, quero ligar-me à minha segunda base de dados. Deixa eu deixar aqui o código. Criação da master key na segunda base de dados, pode ser com uma outra password, não precisa ser com a mesma, e criação do certificado. Portanto, voltei à primeira. Portanto, neste caso, se eu quiser validar a encriptação, portanto, ou seja, eu tenho um determinado valor que vai ser, portanto, assinado pelo certificado e depois eu vou verificar, portanto, gerar aqui um statement que me vai verificar se aquilo que eu tenho como resultado, portanto, aquela assinatura, foi gerada ou não foi gerada pelo meu certificado. Portanto, ok. Portanto, esta é a minha assinatura. Este é o meu código. Portanto, e neste caso o resultado é 1. Portanto, significa que o valor que eu passei ali é lift. Portanto, a informação que eu quero assinar ou quero encriptar, neste caso, portanto, foi assinado pelo meu certificado. Se eu gerar precisamente o mesmo código deste lado, portanto, onde eu importei o mesmo certificado, já está. Portanto, ou seja, criei uma base de dados, criei uma outra base de dados, criei um certificado, estou a encriptar e a validar a informação deste lado, exportei o certificado, portanto, através daquelas duas funções, criei o certificado nesta segunda base de dados, a operação que eu fiz foi precisamente a mesma, o resultado que eu obter é precisamente o mesmo. Portanto, esta é uma validação de assinatura. Este é um teste, portanto, neste caso, criando uma chave simétrica. Portanto, e isto também é importante porque a chave simétrica, portanto, neste caso, eu vou ter que gerar aqui uma key source para que, mais uma vez, eu possa exportar e levar o mesmo código de uma base de dados para a outra. Portanto, e isto pode ser uma mesma base de dados nesta instância, neste servidor, ou pode ser noutro. Portanto, e para isso, esta parte aqui é segredo e deve ser guardada, portanto, com bastante cuidado. Este segundo valor, portanto, o identity value, é simplesmente um nome que eu estou a dar. Portanto, ou seja, baseado no certificado que eu criei. Portanto, ou seja, a minha hierarquia está a começar toda no topo do certificado criado ao nível da base de dados. Não ao nível da instância, não ao nível do servidor. Portanto, chave de encriptação criada, chave de encriptação aberta. Portanto, neste caso, mais uma vez, o que eu estou a fazer é encriptar, portanto, utilizando o encrypt by key, portanto, baseado na minha symmetric key, e vou encriptar, portanto, este valor. Ele vai-me gerar o resultado, portanto, que é o valor, que é o código para desencriptar. Ok? Portanto, neste caso aqui, o importante, mais uma vez, é que é a chave conforme foi criada. Está aqui a chave conforme foi criada e depois, portanto, neste caso eu apaguei o código todo, cá tinha. Deixa aqui. Portanto, fui buscar a informação da minha chave, portanto, e estou a aplicar as minhas funções, portanto, decree by key auto-certificate. Portanto, neste caso, informação, portanto, para desencriptar utilizando o mesmo certificado. Portanto, se eu correr precisamente o mesmo código do outro lado, o resultado que eu vou obter não há de ser diferente. Porque, mais uma vez, a chave de encriptação é a mesma. Estou a abrir a chave. Portanto, e o resultado é o esperado. Portanto, mais uma vez, o ponto mais importante aqui é o início, definição do nosso certificado, como é que eu exporto e copio o certificado de um lado para o outro. Não há possibilidade de fazer backups nem restores, porque não há acesso diretamente a ficheiros, por isso tem que arranjar aqui uma forma de transporte. Portanto, a forma é aquelas duas funções. Depois, quando eu gero chaves de encriptação, portanto, que se baseiam-se no meu certificado, e eu consigo torná-las ainda mais seguras, pondo aquele segredo, portanto, e aquele segredo é aquilo que eu também devo guardar. Não só a forma do certificado, mas também aquela informação da chave. Vamos ver se eu consigo manter ligado aqui em termos de distância. Isto é o meu SQL. Isto é o meu cliente. Aparentemente eu estou a conseguir trabalhar. Portanto, este é o código antigo. Portanto, ou seja, isto é código on-prem, onde o que é que eu vou ter. Portanto, ou seja, tenho uma base de dados. Acho que fiz F5 cedo mais. Mas basicamente, portanto, criei a master key, neste caso também baseado numa password. Portanto, criação do certificado igual. A questão é, portanto, neste caso, portanto, a criação da symmetric key, portanto, baseado no meu certificado. E, neste caso, portanto, eu fiz updates do código, portanto, encriptando a minha função, eu fiz a abertura e fiz, portanto, a conversão e leitura da informação. Portanto, neste caso, eu estou a ler a informação, portanto, encriptada e desencriptada. Portanto, eu criei uma nova coluna, portanto, com a informação encriptada. Portanto, este é o código on-prem. O que vimos anteriormente é código, portanto, Azure. Ligeiramente diferente, mas que me permite a mesma funcionalidade. Mais uma vez, o que eu tenho aqui é perceber, portanto, a minha aplicação, qual é o ambiente que vai trabalhar, em primeira instância. Portanto, C-Level Encryption. Portanto, saltando aqui, ok, ele agarrou, portanto, para a nova funcionalidade. Role Level Encryption. Porque, mais uma vez, o que nós vimos ali foi encriptação ao nível de uma coluna. Portanto, eu estou a encriptar uma coluna. Aqui o que se pretende é encriptar uma row. Portanto, ou seja, olhar para a minha informação e perceber o que é que eu quero validar e o que é que eu quero mostrar em termos de informação para o utilizador, baseado normalmente no seu perfil. Portanto, eu dei-vos o exemplo do hospital, portanto, podem pensar na questão dos bancos, ou seja, existe um gestor de conta que tem uma visão mais global, existe a pessoa que está a trabalhar e que tem uma visão mais curta, existe a nossa visão que é, nós só podemos ver o que é nosso, não podemos ver o que é a conta do vizinho. Portanto, ou seja, aplicar toda esta lógica de uma forma mais direta em termos de código, portanto, neste caso o que nós vamos fazer é definir um conjunto de políticas, vamos assim chamar, portanto, que me vão permitir aceder ou não aceder à informação. Nomeadamente, aqui existe também a outra possibilidade, que é o carregamento de um contexto. Portanto, pegando nessa política, eu posso ter o carregamento de um contexto. Isso é algo que, para quem trabalha com outros sistemas de base de dados, já existe, portanto, e é compatível. Portanto, basicamente, eu vou dizer, por exemplo, que quero trabalhar com diferentes tenants. Portanto, eu tenho a minha aplicação dividida em tenants e aqueles dados que eu quero carregar são só do tenant número 2. Então, o que eu vou carregar é o contexto do tenant 2. E, a partir daí, a única coisa que eu vou ver é o tenant 2. Tudo o resto eu não vou ver. Portanto, existem estes dois mecanismos que me permitem trabalhar tanto aqui ao nível do role level security. Portanto, temos os predicados, portanto, que é aquilo que eu vou definir, portanto, e que é uma table value, inline table value function. Portanto, significa isto que quando o código estiver a ser processado, essa tabela, portanto, essa informação vai ser introduzida diretamente. Portanto, e neste caso, portanto, ajuda-nos para definir aqui condições mais complicadas para contribuir e pode conter, portanto, joins entre outras tabelas. Uma outra best practice que é recomendado é quando nós definirmos a nossa política para o role level security, normalmente isso fica num schema à parte. Portanto, ou seja, as regras ficam num schema só de segurança. Mais uma vez, quem está a definir isso é alguém que tem os privilégios superiores. Portanto, é alguém que tem privilégios de vamos assim dizer, de polícia. Não é? Portanto, e que tem a possibilidade de vigiar e de ditar as regras. Quem está a consultar não tem essa possibilidade. Vai viver consoante aquilo que for definido. Portanto, depois, portanto, existem filter predicates e blocking predicates. O filter predicates tem a ver com dados, portanto, ou seja, tem a ver com filtragem. O blocking predicates tem a ver com uma nova feature que foi introduzida muito recentemente, portanto, e que já vem disponível na CTP 2.4 ou na última versão do Azure, que é a possibilidade de eu dizer que se eu consigo fazer determinadas operações ou não. Portanto, updates, inserts, deletes. Portanto, ou seja, temos aqui uma mistura, se calhar, de algumas coisas que já vos está a saltar à cabeça. Portanto, temos context info, por um lado, por outro lado, temos triggers também aqui ao barulho. Não é? Portanto, ou seja, coisas que acontecem antes do insert, coisas que acontecem depois do update. Portanto, ou seja, poder controlar essa funcionalidade de uma ou outra forma. Portanto, e nesse caso, portanto, eu tenho aqui a definição do meu filter predicate, portanto, ou seja, vai ser uma função e que neste caso eu defino quais são basicamente os parâmetros de entrada e qual o objeto, portanto, ao qual ele se vai aplicar. Portanto, e neste caso, portanto, eu estou a definir a minha política de segurança. Exemplo que eu vos dei há pouco, portanto, ou seja, peço desculpa, aqui o código não se vê muito bem, mas é a criação, portanto, basicamente, da minha função. Portanto, neste caso, eu tenho a definição da minha função. Tenho que a definir, portanto, neste caso, ele retorna uma tabela, portanto, inline, mas com schema binding. Portanto, ou seja, mais uma vez, não pode haver aqui alterações em termos daquilo que nós estamos a trabalhar em termos de política. Portanto, e depois tem a lógica, portanto, que vai ser definida, portanto, baseado no parâmetro que eu entro, portanto, neste caso a escala, portanto, a janela, portanto, o wing, portanto, e eu vou basear na informação dos pacientes que eu tenho, mais os employees que eu tenho, e eu vou ver de quais são os empregados que estão a trabalhar naquela janela, e ou então quais são os doentes que estão a trabalhar naquela, que estão associados àquela janela e que vão ser tratados por aqueles empregados. Portanto, ou seja, é isso que vai ser definido e depois, portanto, eu aplico então a minha política e posso ligá-la ou desligá-la. Depois há a componente da aplicação. Portanto, ou seja, quando eu for consultar a informação, eu tenho que carregar o contexto ou, neste caso, associar um contexto de segurança que é o contexto de segurança da enfermeira. Portanto, e esse será sobre o qual eu vou ver a informação. Portanto, eu estou a fazer um select normal à minha tabela e quando vir a minha tabela, ele só me vai mostrar a informação que aquela enfermeira pode ver. Portanto, e isso tem a ver com o filter. Portanto, behind the scenes, portanto, cá está, portanto, o SMI join apply, portanto, em que ele vai aplicar a função de política que eu vou definir e que automaticamente, portanto, o motor substitui, portanto, a chamada desta função pelo código da regra que eu defini, baseado no argumento que eu defini, que neste caso foi a janela ou a escala a que aquela enfermeira pertence. Portanto, aqui acho que já disse quase tudo.
Portanto, contexto da minha base de dados. Portanto, esta informação... Cada vez que carrega... Portanto, esta é a informação que a minha tabela tem, portanto, visão total, portanto, o RLS ainda não está implementado, portanto, eu tenho aqui, portanto, os meus pacientes, qual é o quarto, qual é a escala que ele está, portanto, ou a janela que ele está associado, portanto, start time, end time, portanto, em termos de entrada no hospital. Portanto, quais são as roles, portanto, que eu tenho já definidas, portanto, ou seja, e quais são os membros dessas roles? Portanto, enfermeira, doutor e administrador. Portanto, são os perfis que eu tenho. Portanto, tenho aqui também operators e tenho aqui DB owner. Portanto, se eu quiser ter uma visão, portanto, associada, portanto, em termos de janela, portanto, eu posso perceber, portanto, neste caso, por exemplo, esta senhora, a enfermeira Clara, portanto, pode estar associada, portanto, neste caso, com este login e que pode ter uma visão, neste caso, sobre a janela 1 e 2. Até mesmo acontece a esta senhora. Esta senhora, por exemplo, consegue ver só a 3. Portanto, não consegue ver nenhuma das outras. Este só consegue ver a 2. Portanto, e por aí fora. Portanto, neste caso, é um join normal. Portanto, neste caso, tal e qual como eu vos disse, recomenda-se a criação de um schema, pode ser security ou o nome que vocês quiserem, e neste caso eu vou então criar, portanto, a minha regra, só aqui baixar, portanto, que vai ter aqui, portanto, 3 parâmetros, portanto, a escala, o start time e o end time, portanto, retorna uma tabela com schema binding, portanto, e neste caso, portanto, cá está as minhas regras definidas. Portanto, eu tenho, portanto, a minha tabela Staff e Duties, que eu tenho que fazer o join, portanto, com employees e validar, portanto, neste caso, dentro desta employees, eu tenho um Database Principal ID que tenho que mapear com o contexto que eu vou carregar. Portanto, se eu carregar o contexto da enfermeira X ou do Dr. Y, portanto, ele vai mapear aqui com este parâmetro e depois, portanto, tem que ser igual em termos, portanto, a relação com a janela que eu vou passar em termos de predicado, portanto, e eu depois tenho que estar num intervalo válido. Portanto, definição da minha função. Portanto, criação, neste caso, do meu filter associado à minha tabela. Portanto, neste caso, eu, como DBA, portanto, não vejo nada. Eu não pertenço à minha tabela employees. Portanto, eu não consigo ver absolutamente nada. Agora, se eu executar, portanto, neste caso, se vocês se lembram, este senhor, o código R, o código R era o administrador. Portanto, também não consegue ver nada. Cá está. Se eu carregar a enfermeira, neste caso, consegue ver, portanto, a janela, o que está associado à janela 3. Esta senhora consegue ver toda, 2, 1 e 3. E este doutor consegue ver, portanto, aquilo que lhe está associado. Portanto, ele pertence à janela 1. Portanto, neste caso, se eu quiser permitir, portanto, aqui uma diferenciação, portanto, ou seja, as enfermeiras e os médicos conseguem ver a informação sobre a escala que eles estão a trabalhar. Portanto, neste caso, se houver uma escala, portanto, de emergência, portanto, vamos chamar, neste caso, o caso 3, portanto, se for doutor, consegue ver. Se eu tiver de emergência, se eu tiver... e vamos juntar uma cláusula aqui para garantir que quem for administrador também consegue ver toda a informação. Portanto, criação de uma nova função e, neste caso, alteração da política. Portanto, só, para já só podemos ter uma política associada. Portanto, ele vai passar a utilizar, portanto, esta nova função. Portanto, novamente, neste caso, este senhor é administrador, já consegue ver tudo. Esta senhora só tinha escala 3. Este senhor, portanto, consegue continuar a ver a mesma coisa. E este senhor, portanto, passou a ver também a componente de emergência. Portanto, o Wing 3. Ele só via um. Portanto, neste caso, se quisermos ver aqui, portanto, vamos desligar momentaneamente a política. Portanto, isto é um select direto à minha tabela. O que está a acontecer, portanto, é um cluster index scan. Portanto, política desabilitada. Se eu habilitar a política, portanto, o plano, portanto, é alterado. Portanto, temos aqui metido, portanto, pelo meio, portanto, a nossa função, portanto, inline. Aqui um outro exemplo muito semelhante. Portanto, tabela de vendas, portanto, neste caso, com pouca coisa ainda, criar um índice sobre essa tabela, garantir que existe um utilizador, neste caso, da tabela, na base de dados, portanto, eu vou-lhe dar um grant de select na tabela, criar o mesmo esquema de segurança, criar a minha política, e neste caso, aquilo que eu vou demonstrar é o context info. Portanto, na outra eu fiz os joins entre as várias tabelas e carreguei a informação. Portanto, neste caso, o que eu vou fazer aqui é ter uma store procedure que basicamente me diz este é o contexto que está carregado. Portanto, eu vou passar aqui qual é que é o tenant ID e ele vai-me carregar, portanto, essa informação em termos de context info. Qual é o interesse aqui também? De nós fugirmos a problemas de SQL injection. Ou seja, estamos a trabalhar com parâmetros, estamos a carregar contextos, portanto, ou seja, a invocação desta só procedura vai permitir carregar o contexto específico que eu quero ler. Portanto, eu não posso adulterar, portanto, essa informação, porque isso vai ser a base da minha política. Portanto, vou garantir que aquele utilizador consegue, portanto, executar aquela só procedura. Portanto, a única coisa que eu lhe dei foi select na tabela e execução na stop procedure. Portanto, vou criar, neste caso, portanto, garantindo que se for o meu app user, portanto, ele vai, neste caso, basear-se no tenant ID que estiver carregado, portanto, em termos de contexto. Criar a política associada à tabela. Portanto, neste caso, portanto, eu não carreguei contexto nenhum, portanto, neste caso, não há rows. Portanto, se eu executar com este senhor, vou carregar o contexto 1. Se eu, neste caso, só vejo aquele livro. Portanto, a mesma tabela, o DBA não viu nada, quando se mudou para o contexto do utilizador aplicacional, portanto, baseado no contexto que estava carregado, não nos privilégios que ele tem, porque os privilégios que ele tem era para ver a tabela toda e para poder executar aquela store. Mas, portanto, neste caso, o contexto que eu carreguei foi o contexto só do tenant ID 1, portanto, e é isso que eu vou conseguir mostrar. Portanto, se eu carregar aqui o contexto do tenant 2, Portanto, eu vou ver os outros dois objetos que lá estão. Ok? Algo semelhante, mas só para mostrar a nova feature aqui. Portanto, neste caso, eu estou a dar grant select, insert, update e delete para o app user e deny, portanto, de update on sales tenant ID para, ou seja, ele nunca pode alterar o tenant ID. Criação da minha regra de segurança, portanto, muito semelhante à anterior. Neste caso, não está a filtrar qual é que é o utilizador. E, portanto, para além do filter, portanto, que é aquilo que nós estávamos a indicar, eu posso também indicar blocos. Portanto, ou seja, aquilo que eu quero bloquear, aquilo que eu não posso fazer. Portanto, foi isso que eu lhe dei, cortei o privilégio em cima. Portanto, e isso vai ser também baseado, da mesma forma, no tenant ID. Portanto, a regra, a política de segurança é a mesma. Portanto, neste caso eu vou carregar o contexto 2. Portanto, não tenho aquela técnica da stop or shader, mas é a mesma coisa. Portanto, e neste caso, eu só vou ver, portanto, coisas que são associadas ao tenant ID 2. Portanto, select, isto é para o filter, portanto, para a condição de filtering. Se eu tentar inserir, portanto, neste caso, ele não consegue inserir. Portanto, ele não consegue alterar a informação que lá está. Portanto, se eu tentar a mesma coisa, neste caso, com o app user, deixa eu chegar aqui. Portanto, este senhor já conseguiu alterar. E cá está a informação. Portanto, adicionado mais um elemento. Portanto, baseado no contexto, baseado nos privilégios que foram dados, portanto, eu posso depois bloquear o acesso ou não. Portanto, qual era o contexto carregado? Era o 2. E ele estava a mexer no tenant ID 2. Então vamos fazer agora uma coisa, que é pegar neste mesmo código, carregar o contexto 2, mas tentar mudar aqui o 3. Certo? Vamos lá ver o que acontece. Portanto, aqui, até aqui funciona. Já agora vamos só mudar aqui para 5, para não haver nenhum bloqueio, nem nenhum truque na manga. Falha. Portanto, eu estou a tentar alterar um tenant que não é baseado no contexto que eu estou a carregar em memória. Portanto, estas são as três grandes funcionalidades aqui, assim, muito brevemente, do Role Level Security. Portanto, vamos aqui avançar. Dynamic Data Masking. Portanto, era o outro grande pedido. Portanto, o Role Level Security era um deles. O outro grande pedido era Dynamic Data Masking. Okay? Ou seja, nós, quando vamos ver o nosso extrato de conta bancária, por exemplo, se calhar o número do cartão de crédito não aparece a informação completa do número de cartão de crédito. Quando estamos a ver extratos da Segurança Social, se calhar não aparece o número da Segurança Social completo. Se calhar quando aparece a informação do número de telefone, se calhar aparece só o indicativo da rede e se calhar os últimos dois dígitos. Portanto, ou seja, há aqui operações ou há aqui informação que eu quero controlar aquilo que eu apresento exteriormente. Se calhar eu, que tenho privilégio total, quero ver a informação completa, será um utilizador, que é o utilizador de reporting, quer ver a informação mascarada. Portanto, ou seja, ou quando eu copiar a informação do meu sistema de billing ou do meu sistema online para um sistema de data warehouse, eu quero levar a informação mascarada. Porque eu não posso trabalhar aquela informação ou não posso exteriorizar aquela informação para terceiros porque eu não tenho basicamente um NDA que me permita isso assinado pelos utilizadores. Portanto, ou seja, eu tenho que trabalhar aqui de forma mascarada e do ponto de vista de tentar, de alguma forma, tudo que for sensível, eu esconder. Por outro lado, tentar, de alguma forma, também ser bastante ágil da forma como o faço. Aqui. Portanto, criação de uma tabela, neste caso de clientes. Portanto, e eu estou logo a dizer, portanto, neste caso estou a definir a minha tabela, e quando estou a definir a minha tabela, automaticamente estou a dizer como é que eu quero mascarar esses valores. Portanto, existem já aqui um conjunto pré-definido de funções. Portanto, este partial, basicamente eu defino a informação inicial que eu quero mostrar, portanto, quantos caracteres, depois qual é o interior, portanto, aquilo que eu apresento, pode ser com X ou outros valores ou outros caracteres que eu queira, e neste caso quantos números ou algarismos ou dígitos eu apresento do resultado, do valor final. Portanto, neste caso 0, neste caso somente 2. Portanto, e-mail já existe uma função própria para os e-mails, portanto, o default também já permite aqui, portanto, aplicar o masking. Portanto, inserir valores, portanto, neste caso, já está. Se eu fizer um select, neste caso, sobre a tabela, portanto, tenho privilégios, portanto, e neste caso estou a ver toda a informação ainda sem estar mascarada. Vou criar um utilizador, vou dar-lhe grant, e neste caso vou executar a mesma select sobre a mesma informação e ele já não vê nada. Sim, ele está carregado com o utilizador dele. Já no final. Por exemplo, pegar na minha tabela, afinal o last name não é assim tão crítico, eu quero apresentar esta informação, portanto, neste caso eu posso alterar a definição da minha tabela, dizendo aquela coluna deixa de estar masked. Eu não corri o revert, acho eu. Ok, voltando a correr a mesma coisa, portanto, neste... Ui. Ah, está na opção. Portanto, neste caso, last name passou a estar igualmente visível, portanto, sem qualquer tipo de máscara. Posso... Portanto, garantir que ele tem unmask. Portanto, significa isto que este utilizador passa a ter os mesmos privilégios que eu tenho em termos de visualização dos dados. Portanto, e se eu executar o mesmo código, portanto, ele vai ver os... Portanto, ou seja, eu dei-lhe o privilégio de ver os dados sem estarem mascarados, portanto, significa que neste momento ele está com uma visão total sobre os dados. Afinal, ele é para manter a visão que tinha, portanto, e cá está, volta a estar mascarado. Portanto, possibilidade de definição da tabela, possibilidade de alterar a definição de máscara, possibilidade de lhe dar privilégios para ver dados sem estarem mascarados, possibilidade de ver os dados mascarados. Portanto, e as várias fórmulas, portanto, como vocês verem, e-mail, esta é a fórmula por default que está definida, portanto, 4 caracteres, um conjunto de X e 2 dígitos, um algarismo ou um dígito só e o resto de X. Eu não vejo mais nada. Portanto, regras bastante simples para serem aplicadas. Avançar, roubei aqui um bocado de tempo. always encrypted. Portanto, neste caso eu vou querer mandar, portanto, a minha query e, portanto, neste caso o Always Encrypted obriga a que eu faça a parametrização das minhas queries, obrigatoriamente. Portanto, não existem passagem de parâmetros sem que esses parâmetros sejam passados através de parâmetros. E tem que passar todos por ADO.NET, portanto, a última versão. Quando chega ao SQL, portanto, a informação vai, portanto, da minha query, só o parâmetro, neste caso, vai cifrado. Portanto, o resultado, a comparação que o SQL faz é com a informação cifrada, portanto, o resultado é enviado para trás e, mais uma vez, a biblioteca cliente vai fazer a tradução. Portanto, este bloco é fundamental para o Always Encrypted, aquilo que eu vos disse. Muito rapidamente. Sim, tem que ser no SQL. Portanto, criação de uma base de dados e de uma tabela perfeitamente normal. Portanto, o que é que... Oi, peço desculpa. Portanto, cá está. Esta é a minha tabela de início. Portanto, e nesta base de dados, a minha tabela tem os dados ainda que não cifrados. Portanto, ou seja, eu vou passar aqui pelo um processo de passagem desta informação onde eu tenho o meu objeto que está, portanto, sem a informação está cifrada, e eu vou copiar a minha informação para uma tabela noutra base de dados onde a informação vai passar a estar cifrada. Nessa base de dados, portanto, de destino, portanto, que eu vou-lhe chamar, portanto, Always Encrypted, portanto, eu vou definir dois novos aspectos em termos de segurança. Portanto, se eu expandir aqui, onde é que ela está aqui? Portanto, Security, portanto, e existem aqui dois, portanto, existe aqui um aspecto novo que é o Always Encrypted Keys. Portanto, eu vou ter que definir uma column Master Key, e vou ter que definir uma column encryption key. Se vocês repararem, isto há aqui uma certa semelhança com aquilo que eu tinha que fazer em termos de TDE. Ter uma master encryption key e ter uma database encryption key. Aqui eu estou a descer ao nível da coluna. Portanto, que é para eu dizer esta coluna passa a estar encriptada e eu, a partir daí, essa informação está definida, portanto, ao nível da minha base de dados. Portanto, para fazer essa criação, eu vou precisar de um certificado. Portanto, se vocês utilizarem aqui a User Interface, portanto, vocês podem gerar um Self-Signed Certificate, foi o que eu fiz, portanto, ele gerou-me este certificado. Este certificado só existe nesta máquina, na máquina do SQL. Portanto, e é sobre esse que eu vou basear-me. Eu posso escolher um certificado que vai ficar, neste caso, na minha Personal Store, do Current User, ou na Certificate Store do local machine. Portanto, aqui posso optar, tenho que indicar um nome. Portanto, é isso que eu estou aqui a passar. aquela provider name, neste caso, ainda é fixa. Portanto, o valor que eu estou aqui a passar, MS SQL Certificate Store, ainda é um valor fixo. Até ao final ainda não se sabe se isso vai alterar ou não. Portanto, eu estou a indicar qual é que é a chave do meu certificado, o thumbprint do meu certificado. Só para... Não corri... Ok, já existe. Portanto, depois vou gerar a column encryption key, que vai ser baseado na outra. Portanto... Criei column encryption key e vou, neste caso, criar a minha tabela, que é uma cópia da outra, mas onde eu estou a indicar quais são os campos e qual é o tipo de encriptação que eu quero fazer. Portanto, neste caso, tal qual como eu vos disse, havia dois tipos, o randomize e o deterministic. Randomize significa que se eu encriptar duas vezes é sempre diferente, deterministic, que se eu encriptar duas vezes é sempre igual. Esta coluna pode ser utilizada para fazer operações de igual ou desigualdade. Esta coluna não pode ser feita ou utilizada para fazer qualquer tipo de operações. Quando eu digo operações, é um where. Eu não posso fazer um where x igual a qualquer coisa sobre esta coluna, porque é sempre random. Ele gera sempre uma ciphertext diferente. Este aqui não. Eu posso, estou sempre a gerar o mesmo ciphertext. Mas lembrem-se, tem que ser sempre utilizando a API do ADO.NET. Eu tenho que utilizar sempre parâmetros. Posso utilizar o Management Studio para ver a tabela toda, não posso utilizar o Management Studio porque o Management Studio não me permite passar SQL Parameters, portanto, em termos de .NET. Portanto, criação da minha tabela. Ok, feito. Portanto, copiar informação de um lado para o outro. Eu quero aqui só fazer tasks, export data. SQL Server. Portanto, neste caso, a minha base não está encriptada. SQL. Sempre importante, integrated security, e só depois é que funciona. Aqui já vejo as bases de dados. Portanto, é daqui que eu quero iniciar. Depois quero o meu destino também, é uma base de dados de SQL. Tenho que ter integridade. Tenho que ter integrity, mas o que eu quero também é que, portanto, a minha informação a partir de agora vai para ter colunas encriptadas. Então a minha ligação ao destino passa a ter um setting novo. Connection Encryption Setting, por default está disabled, portanto, mas eu vou ter que ligar. Win-SQL e o meu destino vai ser a minha base de dados de destino. Next, copy, portanto, copiar de customers para customers e finish. Cá está. 6 rows transferidas. Close. Portanto, se eu abrir agora aqui a minha informação, portanto, neste caso eu não quero... Se eu ligar à start, eu vejo tudo. Se eu mudar aqui a minha conexão, aqui, e ligar-me a esta senhora, neste caso eu vejo tudo. Porquê é que eu vejo tudo? Por isto. Porque em termos da minha connection string, eu estou a passar que call and encryption setting enable. Tal e qual como eu fiz no wizard, portanto eu liguei. Se eu tirar esta opção, fizer connect na mesma, fizer select, vejo tudo encriptado. Não me dão mais tempo. Muito obrigado pela vossa atenção. Portanto, dúvidas e questões, eu estarei aqui fora e terei muito prazer em responder. Muito obrigado a todos e boa tarde.